Antenados, na Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
De Gilmar Mendes ainda precisa ser confirmada pelos outros ministros em plenário virtual, numa sessão marcada para 12 de dezembro. O presidente do Congresso já conversou com Gilmar Mendes, com quem tem uma relação próxima. Davi Alcolumbre afirmou ao ministro que o clima aqui no Senado piorou e deixou claro, espera do ministro gestos capazes de apaziguar a casa. O presidente da Câmara falou em interferência do judiciário, mas disse acreditar na reconciliação em breve.
Essa questão do impeachment de ministros do Supremo, eu penso que ela é fruto muito da polarização política que hoje estamos vivendo. Acredito que o próprio Supremo irá, juntamente com o Senado, através do diálogo, encontrar um caminho de conciliação para essa situação. Não é porque essa radicalização, quando ela se dá de maneira institucional, todo o país perde.
Em reação ao que definiu Gilmar Mendes, a Comissão de Justiça da Câmara aprovou a proposta que restringe decisões individuais de ministros do STF, impedindo mudanças de propostas aprovadas pelo Congresso por apenas um ministro. O texto vai para análise do Senado, ainda sem data de votação.
Bom, agora ao vivo a gente conversa mais sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal com o advogado, professor de Direito Constitucional, André Marcília, que está ao vivo com a gente aqui. Obrigado, doutor, pela presença aqui mais uma vez. Boa noite.
Obrigado. Boa noite, Vitor.
Doutor, queria uma avaliação do senhor sobre essa decisão e agora essa resposta que a gente teve hoje do ministro Gilmar negando o pedido para reconsiderar, para rever o posicionamento.
O ministro Gilmar disse que seria incabível, né, a AGU fazer esse pedido. Aliás, curiosamente, né, porque se é incabível, fica até constrangedor para o Messias, que, na verdade, está buscando tentar convencer ao Senado de que tem um notável saber jurídico. De qualquer maneira, o que é incabível nisso é a decisão do Gilmar. Essa decisão, de fato, é incabível. Não apenas retira do Senado o poder de promover e de fazer alterações no impeachment, previsto expressamente no artigo 52 da Constituição, inciso 2º, como também tira do povo a possibilidade de fazer denúncias e essas denúncias se transformarem em impeachment, porque isso também está previsto na Lei 1079, no artigo 41. Então, e essa alegação de que isso é para proteger o Senado, até o Senado ou as instituições, não para de pé, porque, como disse agora até o ministro Dino, há 81 pedidos de impeachment, mas se há 81 pedidos de impeachment e nenhum deles foi adiante, se nunca houve um ministro do STF impeachmentado até hoje, isso significa que um eventual pedido abusivo tem outros mecanismos de contenção dentro das ferramentas dos três poderes, que não a alteração da lei. Quer dizer, já funciona, já há uma rede de proteção a eventuais pedidos abusivos em curso, e não precisa de novas ferramentas ou de novas alterações, sobretudo por parte do STF. Se há uma caducidade, como até o ministro Gilmar disse, a lei está caduca ou algo do gênero, não foi recepcionada, bom, quem decide isso deve decidir é o Congresso. O STF não pode alterar a lei e decidir que ela está caduca pela sua própria cabeça e mudá-la por meio de uma decisão liminar e monocrática. Não é assim que se funciona uma democracia, não se protege as instituições com um ato que não é democrático.
Ô, doutor, e ainda há possibilidade de recurso contra essa decisão? Como a gente viu hoje, o ministro Gilmar entendeu que o recurso da AGU não era pertinente, entendeu que nem cabia análise do recurso. Tem alguma outra forma de contestação, seja com recurso, seja por meio de alguma decisão do Congresso? O senhor vê algum caminho para que seja desfeita essa decisão?
Bom, a princípio, quem deveria desfazer essa decisão seria o próprio STF, né? Isso ainda vai a julgamento no dia 12, né? Vai a plenário virtual. Só que o problema é que essas grandes discussões hoje em dia, que são feitas no STF, estão sempre no plenário virtual. Parece que o plenário virtual hoje tem servido para esconder o debate, não para promovê-lo. Isso é muito ruim. Pedidos ou decisões como essas que alteram... Veja, é só a gente ver o debate público que houve em cima disso, o questionamento, a movimentação dos ministros, cada um num evento dizendo uma coisa. Bom, se isso não merece um debate num plenário físico, então não sei o que merece. É necessário que a gente entenda que nós desejamos que os ministros enfrentem-se intelectualmente e juridicamente a respeito desse tema e nós todos possamos ver o que cada um pensa e não apenas o resultado do que pensam no voto proferido virtualmente. Então, esse me parece ser um mau sintoma. Ir a plenário virtual já me parece um mau sintoma de que haverá o plenário referendando a decisão do ministro Gilmar. O próprio ministro Gilmar chegou a dizer que conversou internamente sobre esse caso, até com o Congresso, ou enfim, entre os seus pares, antes de tomar a decisão, o que me leva a crer que a possibilidade dos seus colegas reverterem a sua decisão é pequena. Infelizmente, deveria ser esse o campo adequado para essa reversão. Depois disso, Vitor, é muito difícil, porque a gente está sempre, né, nesse lugar da primeira e última instância. O STF tem se comportado sempre como a primeira e última instância, uma instância única a respeito desse debate. Aí a possibilidade de alguma reversão fica a cargo do Congresso. Só que toda e qualquer medida tomada pelo Congresso, a oposição chega a falar uma PEC ou algum decreto legislativo, enfim, seja a medida que for, provavelmente também vai parar no STF por alguma motivação de alguém governista ou de algum deputado parlamentar governista, vai parar nas mãos provável também do Gilmar, porque agora ele está prevento para tratar dessas questões referentes ao impeachment. Então, a saída fica de muito, muito pouco oxigenada a respeito do debate em torno de um tema tão relevante. É muito ruim que nós estejamos começando e terminando um debate sobre esse tema numa decisão monocrática de um único ministro do STF.
E caberia, doutor, algum posicionamento da própria Procuradoria-Geral da República, que foi o órgão escolhido pelo ministro Gilmar nessa decisão? Acho que dá para dizer escolhido mesmo, né? Porque foi uma decisão ali sem qualquer base objetiva, base concreta, né? Foi uma decisão do ministro, inclusive na decisão muda o total de votos que são necessários no Senado para aprovação ou para recusa de pedido, praticamente legislando, né, com uma própria decisão judicial. Então, o órgão escolhido pelo ministro para tratar, a partir de agora, de pedidos de impeachment é a Procuradoria-Geral da República, é o Ministério Público. Caberia ao Procurador-Geral, Procurador-Geral ou o Ministério Público, de forma geral, poderiam ter um posicionamento contrário a esse entendimento? O que é que dá para esperar da PGR, doutor?
Poderia, sem dúvida, e seria até curioso, né? A PGR dizendo, olha, eu não quero essa tarefa, não me imponham isso, mas não parece que ocorrerá. Até porque, enfim, é algo praticamente público, né? O alinhamento que hoje existe entre a PGR, sobretudo o Gonê, e o próprio STF. O Gonê foi reconduzido agora mesmo e tem uma relação bastante amigável, vamos dizer, com o STF. Mas deveria, até mesmo em favor da sua instituição, do Ministério Público, o PGR, o Gonê, se manifestar contra isso, porque há vários buracos lamentáveis nessa decisão do ministro Moraes. Um deles é, por exemplo, quem vai pedir impeachment do PGR? Se o PGR pede impeachment do dos ministros, quem pedirá o impeachment do PGR? Porque ele faz parte também. A nossa Constituição trata a PGR da mesma forma que trata os ministros. Então, a mesma regra para um deve valer para outro. Então, seria a PGR responsável por um auto-impeachment? Nós criaríamos uma situação dantesca, esquizofrênica dessa? Não faz o menor sentido. O outro ponto é que a Procuradoria-Geral ou o próprio Ministério Público perdem a possibilidade de autonomia, não apenas o GONE, mas os futuros PGRs. Daqui para frente, a PGR tem um poder tão grande, que é o de impeachment ou promover impeachment de ministros, que os ministros do STF vão ter que obrigatoriamente brigar e muito para que o próximo PGR esteja alinhado com eles, que a PGR não tenha a mesma autonomia que nós, cidadãos, desejamos que ela tenha. Quer dizer, há esses buracos institucionais graves que a própria PGR ou PGR Gonê, em nome da sua instituição, deveria estar alertando e colocando-se contrário a essa decisão. Mas, infelizmente, eu não creio que isso ocorrerá na prática, né? Na teoria tem isso tudo, mas na prática não haverá, muito provavelmente.
Aí a palavra do doutor André Marcília, que é advogado e professor de Direito Constitucional. Obrigado, doutor, pela presença aqui com a gente. Ótima noite e até uma próxima.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Valeu, até mais. Olha, ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, uma decisão de agora à noite, o ministro Alexandre de Moraes pediu que a primeira turma do STF marque a data do julgamento dos réus acusados pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mortos em março de 2018 no Rio de Janeiro. O processo está pronto para ir a julgamento depois do encerramento da instrução e a entrega das alegações finais pelo Ministério Público, dos assistentes de acusação e das defesas. O pedido de Moraes ocorre na mesma semana em que o STF começou a ouvir os 5 presos que respondem à ação penal. A denúncia, já recebida integralmente pela primeira turma, inclui crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e organização criminosa. Com todos os interrogatórios concluídos em outubro de 2024 e as diligências complementares finalizadas, Moraes abriu o prazo para as alegações finais em abril de 2025. Todas as manifestações foram entregues até junho pelos réus, que são Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, Rivaldo Barbosa e Robson Calisto. E olha essa, no Rio Grande do Sul, doações que foram feitas pelos Estados Unidos para socorrer os atingidos pelas enchentes do ano passado foram desviadas. Pois é, corrupção também na entrega das doações para as vítimas das enchentes. Essas doações estavam sendo vendidas em bazares. 2 pessoas foram presas pelo crime.
SOSRS e Brasil Unido pelo Rio Grande do Sul nas embalagens. As roupas e produtos de higiene eram doações para vítimas da enchente de maio de 2024. Segundo o Ministério Público, tudo foi enviado para uma ONG. Mas o que era para ser distribuído a famílias desabrigadas, acabou sendo vendido em brechós.
E esse material todo foi desviado e foi vendido em várias lojas aqui. Então nós temos bastante coisa a recolher hoje. Muita gente a ser investigada por lavagem de dinheiro, organização criminosa. E esses desvios e essas apropriações desse material que era destinado a essas pessoas.
A investigação começou há 8 meses, depois do Consulado-Geral do Brasil em Miami receber uma denúncia e alertar a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. 9 pessoas, 3 da mesma família, estão entre os principais investigados. Segundo o Ministério Público, uma delas usou parte do dinheiro arrecadado com as vendas para comprar um apartamento e carros. A operação dessa quinta-feira aconteceu nas cidades de Caxias do Sul, São Marcos e Boa Vista do Sul, na Serra Gaúcha. Documentos e celulares foram apreendidos. Contas bancárias no valor de R$ 2 milhões foram bloqueadas.
O que aconteceu é um absurdo, é um descaso com a dor e sofrimento alheio e o Ministério Público não pode compactuar com isso.
A gente fala agora de uma outra ação importante da polícia que aconteceu nesta quinta, uma grande operação contra o braço financeiro da facção criminosa PCC. O esquema envolvia uma rede de empresas para lavar dinheiro. A justiça mandou bloquear R$ 6 bilhões dos investigados.
Carros importados avaliados em R$ 30 milhões. Empresas usadas pelo crime organizado. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão relacionados diretamente com empresas infiltradas no dia a dia do comércio formal. Os bens bloqueados pela justiça somam cerca de 6 bilhões de reais.
Eram aproximadamente 49 empresas dos mais diversos ramos, lojas de carro, padaria, fintechs, enfim, diversos ramos aí, 7, 8 ramos de atividades que eram única e exclusivamente utilizadas para lavagem de dinheiro.
O dinheiro do crime organizado entrava nas empresas de fachada e também nas fintechs e voltava para a facção com o objetivo de não levantar suspeitas. No total, 57 contas foram bloqueadas, sendo 20 de pessoas físicas e 30 de pessoas jurídicas. Para a polícia, não há dúvidas de que o crime organizado está cada vez mais presente na economia formal, criando negócios ilícitos, comprando bens e prejudicando toda a economia. Cauê do Amaral é um deles, apontado como olheiro que orientou o ataque contra o delator do PCC, Vinícius Gritsbach, assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos em novembro do ano passado. Na ação também foram apreendidos dinheiro, armas e joias.
E a médica que prescreveu adrenalina na veia para um menino e a técnica de enfermagem que aplicou o medicamento passaram por acariação. A polícia do Amazonas investiga uma série de erros que podem ter contribuído para a morte do Benício num hospital de Manaus.
Mais uma vez, a médica Juliana Brasil e a técnica de enfermagem Raíza Bentes prestaram depoimento. Dessa vez, frente a frente. As duas profissionais deram versões diferentes sobre o atendimento que resultou na aplicação de adrenalina na veia da criança. Procedimento apontado pela própria médica como um erro, através de um relatório do hospital enviado à polícia. Com base nos novos depoimentos, a polícia vai investigar a possibilidade de que erros durante o procedimento de intubação de Benício possam ter contribuído para a morte da criança.
O Benício não morre no momento da aplicação, não tem as 6 paradas cardíacas no momento da aplicação. É muito tempo depois, ele vai para a UTI, os pais relatam, ele come.
A polícia apura ainda possíveis falhas do hospital, como a falta de profissionais e de protocolos de segurança.
Não tinha farmacêutico no hospital no momento. O farmacêutico ele poderia ter feito essa análise, poderia ter brecado a dispensação. Então, alguém da administração, que não se sabe quem é, permitiu que isso acontecesse. Então, isso vai ser apurado.
Benício Xavier, de 6 anos, foi trazido pelos pais a esse hospital particular em Manaus, apenas com tosse. Juliana Brasil prescreveu, entre outros medicamentos, adrenalina na veia. A criança passou mal depois de receber a primeira das 3 doses que foram receitadas. Ele teve 6 paradas cardíacas e morreu. No depoimento que deu no dia 28 de novembro, a médica admitiu o erro na prescrição e que a equipe de enfermagem não questionou. Agora, a defesa de Juliana alega falhas na plataforma do hospital, que teria alterado automaticamente o meio da aplicação. Uma perícia será feita no sistema.
20 caixas de medicamento para controle da obesidade e canetas emagrecedoras foram recuperadas em São Paulo. Aliás, um crime cada vez mais comum, né? Uma modalidade que se torna cada vez mais recorrente, o roubo às farmácias, justamente com esse objetivo, né? Os bandidos de olho nas canetas emagrecedoras tão caras. Agora a carga foi recuperada. Guardas civis em patrulhamento suspeitaram de um homem em uma moto e abordaram quando descobriram a carga. 2 pessoas foram presas. E o Google divulgou as listas do Year in Search, que é a lista do que as pessoas mais procuraram no Brasil e no mundo em 2025. Direto da Sala Digital, parceria do Google com a Band, a Babi Fava vai mostrar pra gente.
É isso, bora então dar uma olhada no que mais bombou nas perguntas associadas a quanto custa na ferramenta de busca do Google aqui no Brasil em 2025. Ó, eu preciso confessar para vocês que esse levantamento de todos do Year in Search é o meu favorito, porque dá para a gente entender muito sobre o nosso país só olhando para esse ranking aqui, porque cada item viralizou por um motivo muito específico. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, a gente tem quanto custa um bebê reborn. A busca explodiu porque esses bonecos hiperrealistas viraram personagem de conteúdo, né? Então, vídeos emocionais, histórias de adoção simbólica e até debates, né, sobre saúde mental acabaram lotando as redes sociais. Muita gente querendo entender essa tendência, falar sobre isso. Aqui eu chuto que muita gente pesquisou quanto custa mais por curiosidade do que por uma intenção real de compra, mas vai saber, né? Lembrando que esses bebês hiperrealistas, eles podem chegar aí até uns 10 mil reais. Em segundo lugar, a gente tem um acontecimento histórico para os brasileiros esse ano, o show da Lady Gaga, que aconteceu em maio, foi gratuito, né, aberto ali na praia de Copacabana, mas foi um mega evento, muita gente queria saber se precisava comprar ingresso, se era de graça mesmo, muita gente indo atrás de pacotes VIP, áreas especiais, então a gente teve também aí até relatos de cambistas, então muitas pessoas querendo saber como participar desse momento lá no Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, o Labubu, pra quem não sabe, é aquele bonequinho meio fofo, meio esquisito, meio feio, que dominou as redes sociais, virou febre entre colecionadores. E não foi só criança pedindo não, viu? O TikTok colocou muito adulto nessa brincadeira. E aí o resultado, muito pai desesperado, indo pesquisar no Google quanto custava, muito adulto influenciado, querendo comprar, uma multidão curiosa, correndo para o Google para entender quanto que custava o Labubu. Em quarto lugar, a gente tem o Monjaro. Remédio entrou no debate público por causa do uso, né, para emagrecimento, do impacto também no bolso. As buscas cresceram com notícias sobre aprovação, disponibilidade, valores altos. Então, a gente tem aí um interesse diretamente ligado à discussão de acesso à saúde, algo que tomou muito conta de 2025 entre os brasileiros. E por último, a gente tem o morango do amor nesse ranking. Essa expressão virou trend culinária, né? Porque acabou virando, começou num doce tradicional de rua e aí teve ali versões gourmets, né, que viralizaram pelo preço. Muita gente experimentando, fazendo vídeo, então a curiosidade veio dessa comparação entre o morango simples, o simples morango, também os morangos de luxo, que acabaram gerando memes, espanto, muita busca e também repercutiu bastante na economia. Então, belíssimo ranking, na minha humilde opinião. Quando o brasileiro pergunta quanto custa, ele está tentando entender se aquilo é moda, pode ser também um desejo, pode ser uma polêmica ou é só porque viralizou, quer saber um pouquinho mais. 2025 a gente viu que trouxe um pouquinho de tudo.
Valeu, Babi. Obrigado. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, a gente fala sobre os números do PIB que foram divulgados hoje e decepcionaram, mostraram uma desaceleração da economia brasileira e outras notícias da quinta-feira também. O intervalo é rápido. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
No Viver Melhor dessa semana, vamos falar sobre HIV e AIDS. Como prevenir? Como são os tratamentos disponíveis? Como estão as pesquisas sobre vacinas?
Agora é a melhor hora porque a gente tem testes que são inequívocos. Antes a gente tinha dúvida se o teste estava certo ou não.
E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo o Dr. Halcyon Teixeira, que é médico infectologista e diretor da Divisão Médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo, e o professor Dr. Ricardo Dias, médico infectologista e professor da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina e presidente eleito da Sociedade Brasileira de Infectologia. É sábado, às 14h30 da tarde, na Band News TV.
A Band News TV tem no seu DNA 24 anos de história e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 9 milhões de telespectadores e quase 10 milhões de seguidores em nossas plataformas digitais que nos acompanham durante nossas 24 horas de programação. Nosso compromisso é ir além da notícia, trazendo debate e análise sobre os temas mais importantes para a sociedade. Somos pioneiros na produção e exibição de fóruns, onde especialistas e autoridades tratam assuntos relevantes com a visibilidade que só o jornalismo tem. Temos espaços dedicados a entrevistas, como os programas Economia para Você, com Juliana Rosa, Capital e Mercado, com Marco Sabino, e Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Também contamos histórias no Band News Docs. Iniciativas, empresas, personagens ganham voz. Somos um canal de notícias, negócios, política e comportamento. Fazemos jornalismo com autoridade e responsabilidade. Band News TV, na velocidade da notícia.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia. Ele decidiu fazer história.
Cristiano!
Por onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua.
O ministro do STF, Flávio Dino, proíbe o governo de pagar qualquer emenda parlamentar que seja apresentada pelos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que estão nos Estados Unidos. O PIB desacelera e cresce 0,1% no terceiro trimestre de 2025, segundo o IBGE. O Congresso Nacional aprova texto base do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e inclui prazo para o pagamento das emendas parlamentares. E torcedores do Santos armam emboscada em rodovia e atacam ônibus com a torcida do Internacional em Santa Catarina. 10 criminosos foram presos. Números do mercado financeiro desta quinta-feira e mais um dia de recorde da Bolsa Brasileira. O Ibovespa renovou mais um dia seguido seu recorde de fechamento. O índice encerrou a quinta-feira com alta de 1,67% aos 164.455 pontos. Já o dólar com leve queda de 0,05% e foi a R$ 5,31. E a Band segue falando dos juros altos do Banco Central e dos efeitos nocivos sobre a economia. No terceiro trimestre, o PIB praticamente não cresceu.
O resultado deixou clara a perda de fôlego da economia. O mercado esperava uma alta de 0,2%, mas a variação do PIB entre julho e setembro foi de 0,1%. Inferior ao trimestre anterior e bem menor que o 1,5% do início do ano, quando o desempenho foi puxado pelo avanço de 16% da agropecuária. A quase estabilidade reflete um cenário em que os juros altos afetam o consumo das famílias e os serviços, setor que responde por quase 70% do produto interno bruto. A taxa Selic, que serve de base para os juros cobrados na economia, está hoje em 15% ao ano. É o maior nível em quase 20 anos. O que reduz a disposição dos consumidores na hora de financiar compras e também dos empresários na hora de investir.
São taxas muito elevadas, né? O sistema financeiro precisaria se conscientizar de que, com taxas mais amigáveis, a economia gira mais, o país cresce mais, as pessoas consomem, compram serviços mais vezes, e isso enriquece os próprios bancos, porque havendo mais movimento na economia, certamente eles terão muito mais receita.
Bom, a gente segue ouvindo aqui na Band News os setores afetados por essa alta dos juros no Brasil. A gente conversa agora ao vivo com José Veloso, que é o presidente executivo da ABMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, para falarmos justamente do impacto dos juros para o setor. Obrigado, Veloso. Boa noite.
Boa noite, Vitor Brown. É uma alegria estar com vocês aqui novamente.
Alegria nossa. Obrigado. Fala um pouquinho para a gente, Veloso, desses impactos, por favor.
Olha, é a política monetária do Banco Central agindo, né? Nós temos uma política monetária muito apertada, uma taxa de juros elevadíssima, uma taxa de juros real poucas vezes visto anteriormente, em função de um problema fiscal que o Brasil tem, né? Então, com isso, para combater a inflação que veio do passado, o Banco Central botou uma taxa de juros muito alta, né? E com isso, o setor de máquinas e equipamentos tem sofrido muito, né? Nós estamos em declínio. Perto da metade da metade desse ano, o setor apresentava um crescimento de 15%. Nós devemos fechar o ano com um crescimento de 6%. Então, na ponta, no segundo semestre, é uma queda muito grande de faturamento e a previsão para o ano que vem é de um crescimento de 4%. Então, a gente vinha com crescimentos maiores e, em função do aperto da política monetária, os investimentos diminuíram. E o PIB, ele traz junto com ele um número muito ruim, que é a taxa de investimentos no Brasil, que ela é apenas de 17% do PIB. Então, isso é o que, isso é muito sério, é muito grave, porque isso reduz a produtividade da nossa economia e, consequentemente, a competitividade dos nossos produtos.
E há alguma perspectiva de melhora, Veloso, ou não? Semana que vem temos a reunião do Copom. Os economistas, pelo menos, analistas de mercado, têm indicado que a tendência é manutenção, né? Que o Banco Central não deve alterar esse patamar de 15%. É com essa perspectiva que o setor trabalha também?
Sim, nós não acreditamos numa redução da taxa de juros ainda nesse ano de 2025, mas em relação a 2026, nós revisamos os nossos prognósticos. A gente estava imaginando uma taxa de juros no final do ano que vem de 12,5%, depois passou para 12%, e agora nós acreditamos que ela ainda fique entre 11,5% e 12%, algo assim. Então, a gente entende que nessa reunião do Copom não deve ser reduzidos os juros, mas que a partir da reunião de janeiro, a gente já tenha uma redução, desculpa, em fevereiro, né? A gente já tem uma redução da taxa de juros e assim por diante. No entanto, a inflação vem caindo, né? Então, como nós tivemos uma queda de inflação forte e também é esperado uma lenta queda da taxa Selic, isso quer dizer que nós imaginamos que os juros reais, aqueles juros acima da inflação, ele continue constante no ano que vem. Então, com isso, nós teremos uma economia deprimida e uma diminuição do consumo, né? E também uma não recuperação dos investimentos.
E quais as saídas diante disso, Veloso? Como é que o setor tem se comportado? Então, as fábricas não têm feito investimentos, estão segurando, não evitando novas compras, teve desligamento de profissionais também. Enfim, como é que tem se comportado o setor, as indústrias de maquinário?
Nesse ano de 2025, não houve demissões. Pelo contrário, nós estamos crescendo 6%, como eu falei. No entanto, quando a gente pega na última década, né? O Brasil hoje ele investe em máquinas e equipamentos. O consumo de máquinas no Brasil hoje em dia ele é 25% menor do que era há 10 anos atrás. Nos últimos 4 anos, os investimentos eles desaceleraram, né? Então, como participação do PIB, né? Então, nós estamos num investimento baixo de 17%. Então, o que acontece, Vitor? O setor ele está crescendo em 2025, porém em cima de uma base baixa. Nós éramos muito maiores há 10 anos atrás. O Brasil consumia muito mais máquinas há 10 anos atrás. Na ponta, deu uma melhoradinha, No entanto, muito aquém da necessidade do Brasil. Uma taxa de investimento de 17% do PIB coloca o Brasil numa baixa produtividade e a produtividade ela vem caindo ano a ano no Brasil. O Brasil precisaria ter investimentos da ordem de 25%, 24% do PIB para melhorar sua produtividade, né? E com isso a competitividade da nossa economia. E infelizmente isso não vem acontecendo. Um dos grandes problemas é a alta taxa de juros.
E tem havido interlocução com o governo em relação a isso, Veloso? Sei que a BIMAC tem um posicionamento institucional muito forte, um canal aí com governos, né? Não só federal, estaduais também. Com o governo federal tem havido algum tipo de conversa para tentar sensibilizar para essa queda dos juros?
Olha, a queda de juros, ela não vem fruto só em função de uma ou outra ação do governo, né? Nós precisamos sim ter um equilíbrio macroeconômico e temos que perseguir um superávit e diminuir a dívida do Tesouro em relação ao PIB, né? Isso não vem acontecendo da melhor forma mais satisfatória. A gente tem acompanhado o esforço do governo em manter os parâmetros do arcabouço fiscal, mas a gente precisaria ter uma melhora ainda mais na questão dos gastos públicos. Nós precisaríamos melhorar os gastos públicos. Também seria necessário uma reforma administrativa para melhorar a produtividade do gasto, né? Então, o que é gasto pelo governo, e aí nós estamos falando estados, municípios e União, ele seja gasto de uma forma mais racional e com uma maior retorno do gasto, uma produtividade maior. Então, nós precisamos cortar gastos, melhorar a produtividade dos gastos, e temos uma outra questão também, que é a meta de inflação, né? Nós entendemos, e aqui nós não queremos fazer mágica e não defendemos que o país não tenha que buscar o arcabouço fiscal ou o equilíbrio macroeconômico. No entanto, com uma economia indexada como a nossa e ainda com muitos gastos vinculados, a gente entende que a atual meta de inflação de 3% é uma meta muito difícil de ser alcançada, né? E essa meta, bastante baixa, é um recorde em termos da história do país, ela faz com que a taxa de juros suba ainda mais, para perseguir uma inflação ainda menor. Então a gente entende que além de diminuir os gastos, melhorar a produtividade dos estados, municípios e União nos seus gastos, ainda nós teríamos que rever a questão da indexação dos gastos do orçamento e também a questão de gastos vinculados. E também, dentro de todo esse arcabouço, rever a meta de inflação para uma meta mais factível na atual conjuntura do país.
E queria te ouvir um pouco também, Veloso, sobre o cenário internacional, uma comparação do Brasil com o restante do mundo, porque a indústria de máquinas vende muito para fora, né? Inclusive, vocês divulgaram essa semana aí um baque forte nas vendas para os Estados Unidos, por causa justamente do tarifaço, que já era esperado. Mas, no geral, essa taxa de juros tão alta que a gente tem no Brasil atrapalha o setor na comparação com outros países? O Brasil tem hoje, na lista de países em relação a juros reais, é o segundo colocado dessa lista. Então, tem uma taxa muito mais alta, imagino, do que indústrias concorrentes de outros países. Isso, de fato, é um entrave para a indústria brasileira, Veloso? Os juros altos?
Olha, o custo de capital no Brasil é um dos maiores do mundo, né? Deve estar em segundo ou terceiro nessa competição aí negativa, né? Com isso, o que acontece? O investimento, que no mundo inteiro ele é feito com financiamento bancário, né? Quem compra uma máquina, um bem de capital, que vai integrar um ativo fixo, que vai dar um retorno de longo prazo, ele quer pagar essa máquina com um prazo compatível com o envelhecimento da máquina, sua depreciação, né? Então, normalmente, no mundo, uma máquina é paga de 5 a 10 anos, os financiamentos. E os financiamentos são com juros muito baixos, principalmente nos países que concorrem com o Brasil, fabricantes de máquinas e equipamentos. São economias avançadas. No Brasil, com a alta taxa de juros, o que a gente vê é que boa parte dos equipamentos que são vendidos à vista. Então, o comprador, ele precisa ter capital, né, caixa para comprar uma máquina. Isso faz com que o pequeno e médio, ele não consiga investir e comprar máquinas, porque ele tem um financiamento muito caro, na média de 20% a 24% ao ano, ele não tem condições de pagar esse financiamento, a máquina não vai pagar esse financiamento, então ele precisa economizar, juntar dinheiro para pagar à vista. É uma coisa que não acontece em outro país desenvolvido. Para exportação, nós temos um problema adicional, né? Toda vez que o Brasil importa uma máquina ou uma máquina é vendida no comércio internacional, junto com a máquina vai o financiamento para o adquirente da máquina, o comprador. Aqui no Brasil, menos de 1% das nossas exportações, elas têm financiamento ou seguro de crédito, né? Então, o que que acontece? Eu, quando vou exportar uma máquina, eu tenho que ir lá fora, desenvolver um fornecedor, um cliente, desenvolver um distribuidor ou um representante, e também tenho que sair à busca de algum banco ou o cliente que vai comprar a máquina, procurar um banco para financiar a importação dele, porque nós não oferecemos o financiamento junto com a máquina. De novo, menos de 1% das máquinas exportadas. Então, a falta de financiamento diminui as exportações. Então, uma coisa que poderia ajudar muito na exportação seria mais crédito para exportar e, logicamente, com juros compatíveis.
Perfeito. É a palavra de José Veloso, presidente da ABMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, falando com a gente aqui sobre os juros altos no Brasil. E a Band vai seguir acompanhando esse tema, seguiremos falando bastante sobre isso e mostrando os impactos que isso tem provocado na vida de cada um de nós. Obrigado, viu, Veloso, pela presença aqui. Boa noite.
Muito obrigado. Boa noite. Foi um prazer.
Valeu. Até uma próxima. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre a CPMI do INSS. Foram aprovadas hoje convocações de Daniel Vorkar, o dono do Banco Master, e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para prestar depoimentos. Por outro lado, foram rejeitados os pedidos para convocar Lulinha, o filho de Lula, e Jorge Messias. Vamos ao vivo a Brasília. A Natália Pazzi vai trazer para a gente as informações. Foi um dia de vitórias do governo, né, Natália, na CPI. Boa noite.
Pelo menos hoje, né, Vitor? Muito boa noite a você e a todos. Só que ainda não tem data justamente para o depoimento do Daniel Vorkário na comissão. E o principal motivo para essa convocação dele são justamente as reclamações que aconteceram por parte de consumidores sobre aquelas operações de crédito consignado que foram concedidas, então, pelo Banco Master. A gente lembra que elas funcionam como um tipo de empréstimo, né? Funcionavam, melhor dizendo, como um tipo de empréstimo em que essas parcelas, elas poderiam ali ser pagas com um desconto direto nas aposentadorias. A CPI conseguiu também aprovar a quebra de sigilo telemático, bancário e fiscal do banqueiro, além também de solicitar que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, faça ali um relatório sobre as transações financeiras dele. Os parlamentares ainda, como você disse, também conseguiram convocar o governador de Minas, o Romeu Zema, por causa da atuação da Zema Financeira, que é uma empresa da família que também oferece então esses empréstimos consignados a beneficiários do INSS. Em nota, o Zema afirmou que não integra essa instituição desde 2018 e que esclarecimentos podem e devem ser prestados pela diretoria da empresa. Só que também, Vitor, a gente destaca, né, já é dezembro, o Congresso Nacional vai diminuindo a velocidade nos trabalhos agora, o foco deve ser a aprovação do orçamento, então esses depoimentos, essas convocações devem ficar só para o ano que vem, lá por fevereiro, quando os senadores e deputados voltarem, então, do recesso de final de ano.
Perfeito, vamos acompanhar. Obrigado, Natália, pelas informações. Boa noite, bom trabalho por aí. Até mais. E olha, a gente falava agora há pouco sobre a desaceleração do PIB. Esse freio fez com que o Brasil deixasse a lista das 10 maiores economias do mundo. O país foi ultrapassado pela Rússia e ocupa agora a 11ª posição do ranking que mede o produto interno bruto em dólares. Sobre isso, a gente conversa ao vivo com a Marcela Cauti, que é economista-chefe da Lifetime, gestora de recursos. Obrigado, Marcela, pela presença aqui e boa noite.
Boa noite, Vitor. É sempre um prazer.
Quais os motivos, Marcela, que levaram a isso? Tanto a redução aí do crescimento do Brasil, quanto o desempenho de outros países? É só o Brasil que piorou ou também os outros países estão num ritmo mais forte? Detalha para a gente o cenário.
Bom, a gente tem o mundo todo em desaceleração em relação a 2024. Mas no caso do Brasil, essa desaceleração tem sido um pouco mais forte. Quando a gente olha para o mundo, o principal vetor de desaceleração tem sido a questão das tarifas nos Estados Unidos, que acabou diminuindo o comércio mundial e trazendo os países ali para um crescimento um pouco menor. Agora, no caso do Brasil, além das tarifas, a gente tem uma questão adicional, que é o ciclo de juros. A maioria dos bancos centrais, especialmente dos países avançados, tem cortado a taxa de juros, o que ajuda a fomentar a atividade econômica. No caso do Brasil, a gente teve juros altos, né? A gente teve um ciclo de alta de juros, né, no começo do ano, e juros que estão num patamar elevado, em 15%, desde meados desse ano. Então, a gente tem ali mais um vetor que puxa a atividade econômica para baixo. Isso faz com que o Brasil caia ali no ranking em relação a outros países, né? Apesar de algumas coisas que acabam ajudando esse ranking, por exemplo, a questão do câmbio. Mas mesmo assim, esse vetor de juros altos e de desaceleração econômica por conta disso é o que tem pesado.
E olhando para frente, você vê perspectiva, Marcela, de que o Brasil consiga recuperar essa posição, voltar para essa lista das 10 maiores economias?
A gente pode sim ter a volta para essa lista quando a gente lembra que a expectativa para o começo do ano, né, de 2026, é de uma queda da taxa de juros, o que vai, por sua vez, fomentar um pouco mais o crescimento a partir do ano que vem. Então, aí a gente pode ter, sim, uma melhora da situação brasileira. Mas vale lembrar que enquanto a gente não tiver ali o que a gente chama de reformas estruturantes, que os economistas sempre falam, né? São coisas que fazem com que a gente tenha crescimento econômico de longo prazo. E aí eu estou falando, por exemplo, investimento em educação, queda de burocracia, aumento de produtividade, melhora da questão fiscal. Enfim, a lista é bem longa, mas enquanto a gente esse tipo de melhora na nossa, né, economia, na nossa estrutura econômica, a gente não vai ter uma volta sólida ali para as 10 economias do mundo. A gente pode ficar ali brigando pelo 10º lugar, 9º lugar, mas sempre ali numa situação ainda muito ruim, né? O nosso crescimento econômico melhora de fato e de forma sólida quando a estrutura econômica também melhorar.
E olhando por setores, Marcela, o que é que dá para dizer em relação a esses números do PIB que foram divulgados? Tem algum setor que preocupa mais, que tem um desempenho pior? E por outro lado, apesar dessa desaceleração, tem algum setor que surpreende positivamente, que apesar disso ainda tem crescido mais? Qual a avaliação?
A gente tem duas formas de olhar o PIB. Primeiro pelo lado da oferta e depois do lado da demanda. Quando a gente olha pelo lado da oferta, os setores que se destacaram positivamente foram os setores da agricultura e da indústria. No caso da indústria, especificamente a indústria extrativa, que é o setor de petróleo, óleo e gás, e também a indústria da construção civil. Esses setores, eles tinham ali sofrido um pouco mais no começo do ano e agora voltaram a subir nesse terceiro trimestre. Por outro lado, o setor de serviços, que tinha sido um setor que estava vindo muito bem ao longo desse ano, respondeu às taxas de juros e desacelerou nesse terceiro trimestre. Quando a gente olha pelo lado da demanda, o consumo do governo e a formação bruta de capital fixo, que é o investimento, também tiveram um comportamento de que tinham piorado ao longo do começo do ano e voltaram a subir nesse primeiro trimestre, nesse terceiro trimestre. Agora, a parte de consumo das famílias, ela acabou desacelerando nesse último trimestre e crescendo muito perto de zero, né? 0,1%. Então, o que a gente vê é que existe um crescimento muito diferente entre os setores da economia. Isso é muito comum em momentos que a gente chama de inflexão de ciclo, quando a gente está na fase de começar a desacelerar, que é o que está acontecendo agora. Isso é comum, né? Essa diferença entre setores. Mas fato é que a gente pode esperar para o próximo trimestre uma continuidade dessa desaceleração. Aí provavelmente todos os setores desacelerando de uma forma um pouco mais uníssona.
E o tarifaço ainda tem pesado muito, Marcela, você falou sobre isso brevemente. Qual o impacto disso para essa desaceleração do PIB? E se tiver uma revisão, aí qual seria o reflexo disso positivo, né, em termos de crescimento para o Brasil?
O tarifaço, ele tirou, sim, parte da atividade econômica, especialmente ali no nesse terceiro trimestre, né? Porque a gente tem aquele peso ali de julho e agosto. Mas vale destacar que o peso foi ainda muito pequeno. Em primeiro lugar, porque a gente tem só parte do tarifaço pesando no PIB. Em segundo lugar, porque parte das exportações que iam para os Estados Unidos, como por exemplo de soja, acabaram sendo redirecionadas para países asiáticos, especialmente para a China. Então, houve sim, quando a gente faz aí a conta final, uma piora, especialmente de setores que iam para os Estados Unidos, e aí a gente fala um pouco da indústria também sofrendo, a indústria de transformação, mas, de novo, o impacto acabou sendo pequeno. E ele deve ser revertido ao longo desse quarto trimestre, quando a gente teve aí um aumento da lista de isenções das tarifas, né? Então, ele pesou sim no PIB, mas de novo, de uma forma pequena, e também pelo fato do Brasil ter conseguido ali abrir caminhos com outros parceiros econômicos para conseguir, pelo menos, mitigar em parte esse efeito.
Muito bem, a avaliação da Marcela Cauaucci, que é economista-chefe da Lifetime, gestora de recursos. Obrigado, Marcela, pela presença aqui com a gente. Boa noite.
Muito obrigada, é sempre um prazer.
Valeu, até mais. E olha, aquele acidente trágico que causou a morte de um homem em uma academia em Olinda, Pernambuco, chamou atenção para a segurança nos exercícios físicos. Foi um caso excepcional, mas que serve de alerta para os cuidados básicos na hora de malhar.
Foram segundos entre o homem erguer a barra de ferro e ela despencar sobre o peito dele. Ronald Montenegro chega a se levantar, mas logo cai. Outros frequentadores correm para ajudar. O homem chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas morreu. A polícia ainda investiga o motivo da morte. Ronald tinha 55 anos e o acidente aconteceu dentro de uma academia em Olinda, em Pernambuco. O caso abriu uma discussão. Como realizar um exercício com peso livre em segurança? Esse especialista diz que a vítima fez uma pegada da barra arriscada.
Com essa pegada sem envolver o polegar. Então, essa pegada suicida que a gente fala, sem a segurança do polegar, faz com que a barra, se a minha mão está molhada, suada do exercício, a barra é de metal, ela escorrega, escorregadia, por mais que ela tenha gripes na barra, tem muitas barras que escorregam.
Nessa academia em Porto Alegre, professores são instruídos a acompanharem todos os movimentos feitos pelos alunos.
Ver a questão técnica, né? Se tem algum exercício que está sendo mal executado. Além disso, todos sempre fazem treinamentos. Então, de 2 a 3 vezes por ano, a gente tem treinamento sobre lesões, sobre primeiros socorros, coisas que podem acontecer na academia e, caso aconteça, nós estejamos preparados para isso.
Não existe uma regulamentação sobre os pesos livres. É de responsabilidade do próprio aluno. E se o exercício for feito em academias de prédios residenciais, onde nem sempre existe orientação profissional, os cuidados devem ser ainda maiores.
Hora de um rápido intervalo comercial e na volta tem mais informação para você. Band News TV na velocidade da notícia. Até já.
Momento mais desafiador para quem trabalha no varejo nacional.
E, obviamente, se a pessoa tem um bom desempenho, ela pode trabalhar com a gente em seguida.
Minha convidada para o Que Tem Vaga essa semana, que fala de vagas sazonais e possíveis efetivações, é Andréa Nunes, diretora executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Casas Bahia. Você não pode perder. É neste sábado, às 10 da manhã, aqui na Band News.
O conceito de concorrência nas licitações nos leva a acreditar que o melhor fornecedor será sempre escolhido.
No caso da dispensa de licitação, a competição seria possível, mas a lei entendeu por bem dispensar.
Para entender melhor esses desafios, eu recebo o Dr. Leandro Caldeira Costa, sócio fundador da Sofal Costa Pérez Advogados e especialista em Direito da Economia e da Empresa pela FGV, e Reinaldo Belli, mestre em Direito Público pela UFMG e doutorando em Direito Público pela USP, da Belle Sociedade de Advogados. É neste sábado, às 9h45 da manhã.
Gestão com identidade. Oferecimento Aquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.
Um espetáculo inspirado no filme Hércules, lançado nos anos 90, é a grande atração do teatro principal do Disney Destiny, mais novo navio da companhia. O show traz uma releitura moderna do clássico e usa soluções tecnológicas interessantes para atrair o público por cerca de uma hora.
E além do teatro principal, fique de olho na programação que é fornecida pelo navio, porque são vários lugares com muitas atrações e entretenimento para você e para sua família.
Jogos, brincadeiras e a aparição de personagens estarão em todos os lugares. No deck superior, crianças e adolescentes vão encontrar ainda um espaço multiuso, com atrações e brinquedões infláveis.
No Viver Melhor dessa semana, vamos falar sobre HIV e AIDS. Como prevenir? Como são os tratamentos disponíveis? Como estão as pesquisas sobre vacinas?
Agora é a melhor hora porque a gente tem testes que são inequívocos. Antes a gente tinha dúvidas se o teste estava certo ou não.
E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo o Dr. Halcyon Teixeira, que é médico infectologista e diretor da Divisão Médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo, e o professor Dr. Ricardo Dias, médico infectologista e professor da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina e presidente eleito da Sociedade Brasileira de Infectologia. É sábado, às 14h30 da tarde, na Band News TV.
Agora os destaques internacionais. Enquanto aguardam pela reconstrução de um território arrasado, palestinos ainda são alvos de ataques israelenses, quase 2 meses depois do início do cessar-fogo em Gaza.
Esse é um cessar-fogo que nunca trouxe paz. Israel e Hamas se acusam de violações. Gaza, hoje, chorou a morte de mais 5 palestinos, mortos em bombardeios israelenses. Este homem questiona por que civis estão sendo mortos em tempos que deveriam ser de trégua. Em menos de 2 meses, 360 palestinos morreram e quase 1.000 ficaram feridos. Para piorar, a entrada de ajuda humanitária não é suficiente. A busca diária por sobrevivência continua. Desde o início do acordo, em troca da libertação de 2.000 prisioneiros palestinos, o Hamas libertou 20 reféns vivos e devolveu 27 corpos a familiares israelenses. Falta ainda o corpo do último refém, o policial Han Givili, de 24 anos, assassinado num kibbutz no ataque de 7 de outubro de 2023. O futuro da faixa de Gaza também é bastante preocupante. O acordo de cessar-fogo anunciado em 10 de outubro previa negociações para uma transição política e a reconstrução dessa terra arrasada. Mas de lá para cá, pouca coisa avançou. As conversas estão travadas e não há qualquer tipo de prazo estabelecido. Otimista, o presidente americano, Donald Trump, anunciou a segunda fase do plano para muito breve. Mas esse avanço depende de um problema crucial. O Hamas não quer se desarmar e, por consequência, Israel não aceita recuar suas tropas para a fronteira. Enquanto isso, há quem mantenha fé no futuro, mesmo nas ruínas. Nesta semana, a cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, celebrou o casamento coletivo de 54 casais.
E o presidente americano Donald Trump afirmou que a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas vai começar muito brevemente, mas o Hamas segue armado. A gente conversa sobre isso agora ao vivo com o jornalista, analista de assuntos internacionais da Band, Moisés Rabinovis. Ele que está voltando das férias, está ao vivo com a gente aqui. Boa noite, Moisés. Bom rever você.
Boa noite, Vitor. Boa noite aos nossos assinantes.
Ô Moisés, afinal de contas, que acordo de paz é esse, né? Que cessar-fogo é esse em que os bombardeios continuam acontecendo? Por outro lado, o grupo terrorista se recusa a entregar as armas. E o que esperar para essa segunda fase, hein, Moisés?
O acordo é violado praticamente todos os dias. Todos os dias há um bombardeio, todos os dias há um acidente.